73º episódio. No episódio de hoje, vou ler um artigo publicado no jornal Folha dos Inhumanos sobre a União Artística Tauaense, de autoria de Francisco Carlos de Oliveira Peroba. Logo após a Revolução Russa, o problema social que já fora levantado na Revolução Francesa, resultando a queda da Bastilha, aos poucos atingia as cidades do interior. Logicamente, como não poderia deixar de ser, provocava debates, discussões e até atritos. Na década de 20, Joaquim Carlos estivera em Fortaleza e conduzira jornais que tratavam desse problema. Juntamente com Chico Ribeiro, Valdemar Meirelles, Jesus Cordeiro Leitão, Pedro Severino Duarte, João Mota, Antônio Casimiro, passaram a conversar e, depois de muitas reuniões, partiram para a regimentação dos artistas para a formação de uma sociedade que congregasse a classe. Aconteceu a Revolução de 1930. Getúlio Vargas e João Pessoa empolgaram o operariado. Luiz Soares, que no tempo residia em Tauá, retornando de uma visita à Fortaleza, descrevia a sede de arregimentação do povo. Fundara-se a Legião Cearense do Trabalho, tendo à frente Teófilo Cordeiro. O jornal A Razão transcrevia o discurso de Severino Sombra, que, lido pelo Arial em voz alta, empolgava os ouvintes. Como se chamaria a sociedade? Antônio Casimiro, Francisco Ribeiro da Silva, Joaquim Carlos de Oliveira, Vicente Souto, Pedro Matias, Henrique Matias, Valdemar e Mário Meirelles e muitos outros elementos de nossa sociedade passaram a visitar as famílias e atraindo seus líderes para repetidas reuniões que aconteciam na residência de Chico Ribeiro e na padaria de Dona Conceição, outras vezes na sapataria de Antônio Casimiro. O nome adotado e que foi aceito por todos foi União Artística Tauaense. Os estatutos elaborados por uma comissão sob a responsabilidade de Luiz Soares, Chico Ribeiro e Odilon Aguiar foram aprovados. O trabalho agora era a sua fundação, o que aconteceu no dia 6 de dezembro de 1931. A posse deveria acontecer no dia 1º de janeiro de 1932, mas devido ter falecido naquele dia o senhor Liberato Pereira Aguiar, pai do diretor Odilon Silveira Aguiar, somente no dia 6 de janeiro é que realmente foi empossada a primeira diretoria assim composta. Presidente Sebastião Marques, vice-presidente José Galdino de Souza, primeiro secretário Luiz Soares, segundo secretário Vicente de Arial Souto, tesoureiro Odilon Silveira Aguiar, adjunto de tesoureiro Absalão Matias, comissão de finanças José Pereira Costa, Antônio Casimiro e Valdemar Meirelles, conselho fiscal Henrique Matias, Francisco Ribeiro da Silva e João Severino Duarte. Orador oficial, José Leitão da Costa Filho. Em 1932, tivemos a Grande Seca. Resultado, a União Artística sofreu um tremendo impacto. Muitos dos seus responsáveis viajaram, entre os quais o presidente Sebastião Marques, que viajou para o Maranhão. Francisco Ribeiro mudou-se para Amarante, no Piauí. Em 1933, voltava a se reunir os precursores. E eis que em 1934 a União ressurgia, mais coesa e esperançosa do que nunca. Foram eleitos presidentes seguidos: Antônio Meirelles, Gentil Meirelles, novamente Sebastião Marques, Francisco Benigno de Lavô, Antônio Casimiro, Vicente Souto, Pedro Alves Feitosa, Pedro Tônio, Jonas Marques, João Firmino de Araújo, José Lima, Luiz Borges, Eli Gonçalves, Maí Feitosa, Aloysio de Assis, Francisco Ribeiro da Silva, Juvenal de Souza Valle, Jorge Macilão Cavalcante. Isto os que nos ocorrem de memória. E atualmente, Francisco de Assis Neto, Chico do Aloysio. Na gestão de Antônio Meirelles, foi alterada a sociedade, que passou a denominar-se União Artística e Lavradores Tauaenses, contrariando o pensamento da maioria, que desejava permanecer como fora fundada inicialmente. Na administração de Antônio Casimiro, aventou-se a ideia de sede própria. Casimiro, insinuante, envolveu vários elementos de relevo em nosso meio social, a todos mostrando a importância da sociedade por ele presidida, o que levou o coronel Cândido Alexandrino de Oliveira, grande benemérito da União Artística, a doar o terreno onde encontra-se a sua sede atual, na Rua Dondon Feitosa. Todos contribuíram de uma forma ou de outra para o seu engrandecimento. Todavia, alguns tiveram mais destaques, como, por exemplo, Jonas Marques, que mobiliou a sede, aumentou seu quadro social, reformou o prédio, etc. Reeleito para o ano de 1944, encarregou os associados Jorge Macilão Cavalcante e Francisco Carlos de Oliveira na elaboração de novos estatutos, quando a sociedade retornou à sua antiga denominação. Todavia, falecendo em 4 de janeiro de 1944, privou a sociedade de um de seus maiores presidentes. Pedro Tônio criou a Caixa de Auxílio, que muito contribuiu para o auxílio da sociedade aos seus associados carentes. Foi um grande administrador. João Firmino de Araújo teve também uma grande administração. Francisco Ribeiro da Silva ampliou a sociedade através do recebimento de doações de terrenos, etc. Criou e fez funcionar o primeiro cinema falado de Itauá, o Cine União. Montou uma indústria de torrefação através da aquisição de um moinho, quando se preparavam massas de milho, torrava e pilava café, isto com energia própria. Em muitas ocasiões, a praça principal de Itauá foi iluminada com o motor da União Artística. Eli Gonçalves, assumindo, ampliou a ação da União. Foi outro grande presidente. Zé Lima se constituiu em um grande presidente, ainda hoje o seu nome é recordado como um dos grandes timoneiros da querida União Artística. Pretendeu fazer funcionar a Escola de Artes e Ofícios, entretanto, não lhe foi possível. Atualmente, a sociedade tem a dirigi-la o Chico do Aloísio, como é muito conhecido na cidade. Moço entusiasta, trabalhador, inquestionavelmente, se os seus associados desejaram, poderão levar a União Artística a uma situação privilegiada, pois vontade e dedicação não lhe faltam. Hoje, já nos seus 53 anos, a mais antiga entidade classe Itauá é bem a exceção da regra ali criada de que nada ali prospera. Prospera sim, e a União é bem a prova disso. Cometeríamos injustiça se deixássemos de citar alguns dos que muito fizeram pelo seu engrandecimento, como, por exemplo, Pedro Severino Duarte, Enéas Alves, Joaquim Carlos, Cícero Amargoso, José Juca, François Loyola, Joel Marques, José Rego, Porfírio Lourenço, Gerardo Feitosa, Dr. Alberto Feitosa, Jesus Cordeiro Leitão, Raimundo Ferreira, Pedro Matias, Plácido do Carmo, Dr. Júlio Rego, Rômulo Meirelles, Antônio Mulato, Neco, Luiz do Emídio, Gentil Meirelles, Sandoval Meirelles, João Mota, Antônio Caboclinho, Iedo Paes Ribeiro, Flávio Nogueira, Moacir Pereira Gondim, Valdemar Meirelles, Joaquim de da Bidoca, Mário Meirelles, Abemor Meirelles, Licínio Serra, etc. Evidentemente que muito poderiam dizer se o espaço em jornal não fosse tão limitado. Todavia, apesar de tremenda crise por que vive o país, se acontecer que os artistas se capacitem da necessidade de se unirem em torno de seu presidente, a atual diretoria, certamente que novos acontecimentos marcarão a história da sociedade que caminha para o seu centenário, como um eloquente atestado de que querer é poder. E os inhamus não fogem à regra, haja visto a sua enorme capacidade de aglutinação e liderança, que fará de nossa região, no futuro, um grande centro produtor e educacional. Artigo publicado no jornal Folha dos Inhamuns, em março e abril de 1988.